Isso é a genialidade do Aldir. Simplesmente pega aquele tema chapliniano, projeta numa situação do Brasil naquele momento. Nós estamos numa ditadura militar, no ano de 1978, e então ele começa, através do Chapri, contar a realidade brasileira naquele momento. O meu nome é João Bosco, compositor, cantor e um violonista, nascido em Ponte Nova, Minas Gerais.
Então, naquele momento ali, ela se torna um hino para acelerar esse movimento do Brasil, das exceções para a democracia. Sou Silvio Essinger, jornalista, repórter do Segundo Caderno do Globo e escritor.
Claro, a gente está falando de um momento político que estava quase explodindo tudo, né? E o Bêbado e Equilibrista era quase que um rádio ao vivo contando o que a gente estava vivendo. Meu nome é João Marcelo Boscoli, sou produtor musical.
Instituto Claro, Cidadania. Conhecida como Hino da Anistia, O Bêbado e a Equilibrista é a composição da dupla João Bosco e Aldir Blanc, que tem origem no Natal de 1977, quando João recebe a notícia da morte de Charlie Chaplin.
O Chaplin era e continua sendo um cineasta, um ator, um escritor, um compositor, que levava para as telas do cinema situações específicas de uma certa classe social. Ele estava sempre na classe dos vagabundos, dos sem emprego, daqueles que não têm facilidade para nada nessa vida e tudo, e fazia daquilo algo engraçado, positivo, ou seja, empurrava a gente para frente, né? Sempre naquela situação de dificuldade. Isso tudo veio à minha cabeça na hora que me disseram que o Charlie Chaplin morreu. A primeira coisa que me veio à cabeça foi a canção Smile. Passei algum tempo dedilhando e essa canção foi se soltando e foi gerando uma melodia que nascia dessa ideia, e a harmonia então foi sendo construída em torno dessa melodia que nascia do Smile.
Se você nunca soubesse que essa música foi inspirada no Chaplin, foi logo depois da morte dele e tal, você gostaria igual, porque aí não é sobre o Chaplin, sobre o tipo de valor e o tipo de sentimento, de ideia, de emoção que tem em comum a obra do Chaplin e aquela música inspirada na obra do Chaplin. Como se cada ser humano fosse apenas alguém que carrega e entrega para a próxima geração esse determinado grupo de sentimentos, emoções, também ideias.
Caía a tarde feito viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos.
O primeiro verso, Caía a tarde feito um viaduto, ele já cria uma atmosfera daquilo que virá.
Fala do viaduto da Paulo de Fronteira, via de ligação da Zona Sul com o centro, que em 1971 ele estava em obras e desabou, matou pessoas. Então era esse o viaduto que tinha caído, no qual a letra fala, né?
Então ele narra esses anos de tortura, de assassinatos, de pessoas que perderam seus entes queridos, como Marias e Clarices, dos exilados. E o Betinho era um deles. Tanto que o Betinho, quando volta para o Brasil e a gente se encontra com ele, a primeira coisa que ele diz é: a canção de vocês me trouxe de volta.
Vocês já ouviram falar do irmão do Enfio? Nessa música que eu canto? Pois a peça está aqui hoje, gente. Não é um barato? Conseguiu!
Muitas pessoas que estudam, já ouvi isso de vários acadêmicos, de instituições importantes, poxa, essa música ajudou a antecipar a abertura. E aí eu falei, olha, eu acho que sim, mas ela é parte do processo, né? A Elis não era uma extraterrestre que chegou e viu uma situação e lançou uma música. Ela fazia parte daquela população que estava profundamente insatisfeita, né? Ela realmente, o João e o Aldir e ela, e os arranjos, César Mariano e tudo, a gravação, eles capturaram o que as pessoas estavam sentindo. Se existe um inconsciente coletivo, naquele instante ele foi lido e foi traduzido.
A canção acabou sendo eleita como uma espécie de hino da Anistia, quer dizer, as pessoas elegeram isso. Quando fizemos a canção, Eu me lembro da expressão do Aldir, quando a pessoa realiza algo que ela sente, que é alguma coisa que traz para ela uma satisfação imensa por existir, por ser um letrista, por ser um sujeito que está percebendo aquela realidade e traduzindo aquilo para outras pessoas. E essa canção, então, atinge essas identidades de hino da Anistia, também em função da interpretação magnífica da Elis, que vive cada momento como se aquela canção saísse dela. Ela tem esse comprometimento com a canção. E é uma canção que até hoje, quando você canta nos shows, as pessoas têm uma atitude espontânea de cantar junto essa música, né? Como se todos tivesse uma razão em comum por estar ali.
Para os entrevistados, a força dessa música serve para celebrar a democracia ou, em outros momentos, quando volta a ficar atual, como um alerta para a sociedade.
Serve para mostrar também que quando muitas pessoas se juntam para defender esses ideais, não tem tempo ruim que dure para sempre.
Por outro lado, quando você olha a música dentro do que ela se propõe a denunciar, a falar, a tratar, toda vez que ela começa a fazer sentido, é um alarme para dizer que a gente está numa direção estranha. Se ela está fazendo sentido ou... Vamos observar o que está acontecendo na sociedade, né? Ela e algumas outras, mas ela especialmente.
Vivemos uma democracia, mas é uma democracia que tem que ficar muito atenta e que inspira cuidados. Mas isso é uma coisa que nós estamos assistindo, não só na América do Sul, mas também no mundo inteiro. Nós estamos assistindo uma presença cada vez mais intensa de uma extrema-direita. Essa extrema-direita tem sempre esse apoio militar. Então, essa música, ela está sempre sendo chamada para fazer parte desse dia a dia, dessa cantoria, desse show, enfim. Infelizmente, ela está sempre falando de coisas que se repetem.
Assim como os filmes de Chaplin, que alcançam o coração do povo por tratar de temas sociais de uma forma leve, as composições de Aldir Bosco têm a magia de contagiar pelo ritmo e poesia, para fazer as pessoas se conscientizarem da realidade da sociedade em que vivem. Marcelo Abud para o podcast de Cidadania do Instituto Claro.